A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
E houve um tempo aqui que esses programas de auditório de rádio era gente assim. E quando a Rádio Iracema funcionava no Edifício Vitória, nos altos da sorveteria Cabana, aconteciam programas bastante concorridos no terrace, apelidado por Irapuã Lima de Roof Garden. Aplaudia entusiasticamente os artistas a turma da Caixa d'Água, assim denominada porque sentavam na dita cuja. E acontecia de tudo. Vaias, gritos, aplausos. Os fãs pediam sua música preferida, mas os cantores mascarados, como chamavam Shows e Pose, na Fortaleza Antiga, davam desculpa amarela. Não foi ensaiada. Ou então aquela que fechava a porta para qualquer atendimento. Não é do meu repertório. As exceções que podiam ser denominadas de honrosas eram os simpáticos Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Carlos Galhardo e Silvio Caldas. Silvio tinha uma empatia especial com os cearenses, seus fãs. Todos os anos vinha do Rio para participar e animar o São João e o Natal dos Lázaros, promovido pela PR9 Ceará Rádio Clube. Pessoalmente, o caboclinho querido, como era conhecido, visitava os leprosários, cantava e atendia pedidos dos doentes. E ao que consta, não recebia dinheiro, era tudo CIF. Carmen Miranda também era sucesso aqui em Fortaleza. A voz não era bela como a de Dalva de Oliveira. No entanto, para compensar, ela balançava as cadeiras, que era uma beleza, atraindo o macharal. Dalva cantava o zum zum zum, tá faltando um. E nós, fãs de Dalva de Oliveira, acompanhávamos sua briga com o marido Erivelto Martins. Tempo de outro no trio de ouro. Era Dalva, Erivelto e Nilo Chagas. E as discussões de marido e mulher vinham nas letras das músicas como Errei Sim, Manchei o Teu Nome. Parece que eu ouço a Isaurinha Garcia cantando sobre o carteiro que chegou com a carta na mão. Grande sucesso. Tocava todos os dias nas mensagens sonoras da PR9 e nos cartões postais da Rádio Iracema. A propósito de cantor importante, cheio de pose, chegou por aqui um tal de Ernesto Bonino. Ele era italiano, cantaria no Ideal Clube. E antes do ensaio soube que sua apresentação seria na passarela sobre a piscina. Perguntou então o doutor Manuelito, dirigente da PR9. O lugar é ali, apontando para a piscina, assim no italiano-português misturado. Com a resposta afirmativa, ele... Dialogando. Doutor Manuelito pegou nas bitacas deles, você canta seu gringo, aquele nome, de uma figa. Bonino cantou e fez sucesso. Pediram um bis, mas ele não deu. Recebeu o cachê e foi-se. Muitos que me acompanham, você aí que está me ouvindo agora, aqui na Rádio FM Assembleia, vocês estavam lá, mas nem sabem desses detalhes, não era mesmo? Isso era na Fortaleza Antiga, de saudosa memória.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Augusto Calheiros e Orlando Silva.
Cai a tarde, tristonha e serena, em macio e suave langor.
Augusto Calheiros, cantor e compositor, iniciou sua carreira artística no Recife em meados dos anos 1920. Em 1927, como integrante do grupo pernambucano Turunas da Mauricéia, transferiu-se para o Rio de Janeiro. A estreia do grupo no Rio ocorreu no Teatro Lírico, no espetáculo patrocinado pelo jornal Correio da Manhã, onde Calheiros fez enorme sucesso por causa de sua voz afinada e estilo peculiar de interpretação.
Ada, meu doce amor, Ada, meu terno afeto, tu tens a fragrância, o esplendor, o perfume da flor do meu sonho dileto.
A música sempre esteve presente nos seus sonhos e projetos. No início, cantava no cinema e teatro locais. E em 1923, mudou-se para a capital pernambucana, onde começou a atuar na Rádio Clube de Pernambuco, a PRAP, como a segunda rádio transmissora brasileira. Orlando Silva, cantor da primeira metade do século XX, teve uma infância normal, sempre gostando muito de violão. Na adolescência, já era fã de Carlos Galhardo e Francisco Alves. Este último, um dos responsáveis por seu sucesso.
A lua vem surgindo cor de prata, no alto da montanha verdejante.
Foi Bororó, conforme o próprio relata no filme O Cantor das Multidões, que o apresentou a Francisco Alves, que ouviu Orlando cantar no interior do seu carro, decidindo assim lançá-lo em seu programa de rádio. Nos 6 ou 7 anos seguintes, tornou-se um grande sucesso, considerado por muitos a mais bela voz do Brasil, contando inclusive com a estima do próprio presidente Getúlio Vargas.
Deusa, visão do céu que me domina, de uma estrela que ilumina um coração pobre de amor.
Neste domingo, no Brasilidade, 6 da tarde, as inesquecíveis vozes do Brasil: Augusto Calheiros, a Patativa do Norte, e Orlando Silva, o Cantor das Multidões. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O dia todo trabalhando, cara, até às 6 da tarde. Ainda pega um trânsito desse? Ainda bem que eu tenho rádio no carro, né?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até 1 salário mínimo e que têm cartão com final 1. Os que recebem acima de 1 salário mínimo serão pagos a partir do dia 2 de setembro.
Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje de Leandro Monteiro, uma rua do Benfica. Tem por patrono Leandro Bezerra Monteiro, nascido no Crato no dia 11 de junho de 1826. Filho de José Geraldo Bezerra de Menezes e Jerônima Bezerra de Menezes. Fez o preparatório no Crato, no Icó e em Fortaleza. E bacharelou-se em 1851 no Recife, radicando-se em Sergipe, estado que representou na Câmara dos Deputados. foi também deputado pelo Ceará. Tomou parte ativa e proeminente na chamada questão religiosa. Provedor da Irmandade de Nossa Senhora da Piedade, foi considerado benemérito da pátria e da humanidade. Fundou o Paraibano, primeiro jornal da região. Morreu em Niterói, no dia 15 de novembro de 1911. Bom dia, Marcelo, e até amanhã.
Até amanhã, Marle Falcão.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Comissão de Defesa Social realiza amanhã audiência pública para discutir os problemas de segurança causados pela utilização do fio Cerol e da linha chilena.
Entrevista.
É mais uma iniciativa do deputado delegado Cavalcante. Deputado delegado Cavalcante, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia.
Deputado, observamos que as vítimas de fio Cerol e a linha chilena, elas não têm chances contra esse perigo. Pergunta ao senhor, é grande a disseminação do uso desses materiais no Ceará?
Perfeitamente, Marcelo, principalmente nos meses que o vento aumenta, né? Mês de julho e agosto. Né? Mês de julho e agosto aí é um perigo muito grande. É um perigo muito grande para os motociclistas, para os motoqueiros, entendeu? Pessoal que utiliza esse transporte, porque fica quase sem defesa. E os acidentes, que tanto o Cerol como a linha chilena, principalmente a linha chilena, que ela é mais perigosa, né? A mistura dela é com ácido, né? Ela corta, ela é muito afiada e corta, né, a carne humana. Isso está trazendo um prejuízo muito grande e uma insegurança para quem usa do transporte, né? Para os motociclistas, motoqueiros, entendeu? Pessoal que usa esse tipo de transporte. E a gente, preocupado com essa situação, né? Inclusive foi uma forte solicitação de associações de motociclistas, né? Aqui no estado do Ceará. A gente está fazendo amanhã essa audiência pública para dar os devidos, para fazer a discussão, né? E ouvir as autoridades, né? Dar os devidos encaminhamentos.
Delegado Cavalcante, é mais uma iniciativa do senhor e nós perguntamos, a audiência é amanhã e o que é que o senhor espera com ela? É uma providência imediata, uma providência severa contra isso?
Olha, nós a audiência vai acontecer amanhã na Assembleia Legislativa, eu aproveito e convido aí para todo o pessoal que está nos ouvindo, né? O pessoal que utiliza o veículo de duas rodas, a motocicleta, né? E a providência, a gente já está com um projeto, que está tramitando na casa, na Assembleia Legislativa, e proíbe aqui no estado do Ceará o uso dessas duas, da linha Cerol e da linha chilena, né? Já alguns estados do Brasil, essa lei já foi aprovada, e eu acredito que logo, logo, né, aqui no estado do Ceará também seja aprovada. E alguma proibição, eu acredito que vá diminuir muito esse tipo de acidente que está ocorrendo com motociclista e motoqueiro, e a gente vai alcançar os objetivos, né, que é a segurança das pessoas que transitam esse tipo de transporte.
Deputado delegado Cavalcante, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, meu irmão. Bom dia a todos que fazem a Rádio Assembleia e os ouvintes. Muito obrigado.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Bicho, eu já perdi as contas de quantas vezes eu continuei no ônibus pra ficar escutando uma música que tava passando no rádio ou uma piada que eu tava gostando. E eu sempre faço isso quando eu tô no ônibus.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio, cara.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Direitos na terceira idade.
Nós vamos conversar com o assessor técnico da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza, André Luiz Barcelos. Um bom dia, André Luiz Barcelos.
Bom dia, Narcélio. É uma satisfação poder falar novamente com você.
Um prazer todo nosso. Nós voltamos a falar sobre os direitos do idoso com relação aos estacionamentos. Eu pergunto, quando esse estacionamento na Zona Azul, a vaga é garantida e quantas são disponibilizadas?
Pronto. De modo geral, nós temos toda a área pública, ela tem a previsão de ter uma quantidade de vagas para esses usuários, que são usuários que têm a mobilidade reduzida em geral. A legislação, ela fala em 5% das vagas públicas para os idosos e em 2% das vagas públicas para os deficientes. E esse mesmo percentual, ele também é utilizado para as áreas privadas de uso coletivo, em geral. Então, todo idoso, primeiro, ele precisa ter a credencial de pessoa idosa. Essa credencial, ela é adquirida junto ao órgão de trânsito de cada município. É uma credencial que é gratuita e ela que garante. Não é a idade da pessoa que garante. Na verdade, ele tem que ser credenciado, ele tem que ter essa credencial para que a fiscalização, ela entenda que aquele usuário tem a prioridade. Então, nessas áreas de Zona Azul, elas são áreas que têm um uso do solo intensivo, ou seja, existe muita busca por aquele espaço, porque são áreas comerciais, áreas de serviço. Nessas áreas, além da rotatividade, o idoso ele precisa ter a credencial para poder estacionar essas áreas. Ele tem aí a prioridade na vaga, por ser idoso, mas como é uma área de uso intensivo, que muitos idosos demandam essas áreas, ele também tem que ter essa rotatividade.
André Luiz Barcelos é assessor técnico da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza. Um dia desses eu ia entrando num desses supermercados, num desses shopping de Fortaleza, e havia um senhor já idoso reclamando porque muitos sem ter a credencial param o carro nas vagas de idosos. É claro que a AMC não dispõe de um efetivo tão grande para fiscalizar todos os shoppings de Fortaleza. Eu pergunto, existe uma multa, uma punição para quem ocupa uma vaga de idoso sem ser idoso, não existe?
Exatamente. Existe uma multa, e inclusive é uma das multas mais pesadas, né? Uma multa gravíssima, né? De quase R$300, R$295, e prevê inclusive a remoção desse veículo. Em geral, nessas áreas de shopping, é muito difícil a gente poder fazer a remoção, porque as vagas elas são muito próximas, então normalmente a gente não consegue entrar. Não. Até já tentamos entrar com reboque para fazer essas remoções, mas a autuação era feita. E o usuário que tiver, que notar que o direito não está sendo respeitado, ele pode ligar para o 190, que nós, de pronto, nós já disponibilizamos uma equipe. Mas existe uma fiscalização diária que percorre essas áreas de shopping, mas como você mesmo disse, são muitas áreas para se fiscalizar, são muitos espaços, né? Os shoppings têm muitas vagas, mas há uma fiscalização que ela é diária. Mas o usuário, ele pode denunciar que as equipes vão ao local e vão fazer a fiscalização.
André Luiz Barcelos, um bom dia, muito obrigado. Hein?
Muito obrigado.
Direito dos idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas.
são garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
A jornalista Tassiana Campos fala diretamente da sala de essa redação da Rádio FM Assembleia, trazendo detalhes sobre o início hoje do pagamento do INSS com a primeira parcela do 13º. Bom dia, Tassiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O depósito da gratificação será realizado na folha mensal de pagamentos do INSS de hoje a 10 de setembro, seguindo o mesmo calendário dos benefícios de agosto. Terão direito à primeira parcela cerca de 30 milhões de beneficiários, segundo o próprio INSS. Essa liberação de recursos deve injetar cerca de 21 bilhões e 900 mil reais na economia neste terceiro trimestre. O abono anual é devido aos segurados da Previdência Social que tenham recebido ou estejam recebendo os benefícios, inclusive para o segurado avulso, autônomo, equiparado a autônomo, empresário e facultativo. A segunda parcela do 13º será paga junto com o benefício de novembro, a partir do dia 25 daquele mês. Não haverá desconto de imposto de renda nessa primeira metade do abono. De acordo com a legislação, o imposto de renda sobre o 13º somente será cobrado na segunda parcela. Nesse caso, incidirá o desconto sobre o valor total do benefício. Os valores serão depositados na conta corrente em que o segurado recebe o benefício mensal do INSS. A antecipação de metade do 13º salário já costuma acontecer desde 2006, mas as decisões são tomadas anualmente. Neste ano, no entanto, o governo editou medida provisória para tornar a antecipação obrigatória. Tarciana Campos, da redação.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Lançada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar Mista em Prol do Semiárido, coordenada pelo deputado general Girão, do PSL.
Entrevista.
Está por dentro deste assunto o deputado federal, Capitão Wagner, que participa deste programa. Deputado Capitão Wagner, um prazer recebê-lo, um bom dia.
Bom dia, Narcélio, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder entrar em contato com vocês e conversar um pouquinho a respeito aí do nosso Ceará e a respeito dos nossos trabalhos lá em Brasília.
Deputado, fale-nos sobre a Frente Parlamentar Mista do Semiárido.
Olha, foi iniciativa do general Girão, que é deputado federal pelo PSL do Rio Grande do Norte, mas é cearense, né, o presidente da Frente Parlamentar, conseguiu agregar 8 senadores, muitos deputados federais, né? O nosso senador Eduardo Girão faz parte da frente, eu faço parte, o deputado Heitor Freire e vários outros deputados fazem parte também. Ele me incumbiu a responsabilidade de coordenar a frente aqui no estado de Ceará, e a gente está muito feliz porque a frente tem como foco não só a questão hídrica, mas principalmente a questão do desenvolvimento da região semiárida, com foco aqui no nosso estado, aproveitando, logicamente, a inteligência do nosso povo, aproveitando a expertise que nós temos no turismo, a hospitalidade que nós temos para impulsionar essa região que tem tudo para ser uma grande região do país.
Deputado Capitão Wagner, o semiárido brasileiro tem sido caracterizado como área problema do país. O senhor vai coordenar a frente aqui no Ceará. As suas propostas, deputado?
Olha, a gente já tem conversado com representantes, inclusive, de outros países. A gente teve uma reunião com o embaixador da China recentemente. A gente está buscando também uma parceria com todos os países que fazem parte do BRICS, né, com a Rússia também, com a Índia, para que a gente possa buscar investidores que queiram trazer recursos aqui para o semiárido nordestino, especialmente para o Ceará. Como eu falei, nós temos um potencial turístico gigantesco, nós temos inteligência do nosso povo capaz de superar qualquer projeto, né, de encabeçar qualquer projeto, e logicamente com o apoio do poder público, aí a gente vai ter que buscar através do governo do estado e das prefeituras a facilitação para a instalação de indústrias, de empresas que queiram vir apostar no nosso semiárido. Como eu já falei, potencial nós temos, posição geográfica muito favorável também, a proximidade que nós temos com a Europa, a proximidade que nós temos com a América do Norte, nos favorece também. Temos aí um hub aéreo instalado aqui no Ceará, temos uma série de vantagens, né? A fibra ótica que vem da África até a nossa capital e facilita também a questão das comunicações. Então, se a gente conseguir juntar esforços de todos os representantes do poder público e também dos setores empresariais aqui do Ceará e do Nordeste, a gente vai conseguir atrair investimentos e com isso gerar emprego, gerar renda, que é o que mais faz impulsionar a nossa economia. Eu acho que hoje o cidadão ele está preocupado sim com a saúde, está preocupado com a segurança e com a educação, mas a maior demanda do povo cearense hoje é por emprego e é por conta disso que essa frente é extremamente importante.
Deputado Capitão Wagner, queria aproveitar esse instante para perguntar ao senhor como é que o senhor está vendo esse problema da Amazônia, que tem uma repercussão internacional.
Logicamente que a gente fica preocupado, né? Desde 2012, é bom frisar, o desmatamento tem se intensificado na região amazônica. A gente sabe da importância econômica, a importância turística, a importância da fauna e da flora amazônica para o mundo, né? 15% de todas as espécies estão aqui na nossa Amazônia, né? E por conta disso, logicamente que a gente se preocupa, logicamente que no atual governo a gente teve um aumento maior, mas acho que as medidas que foram adotadas pelo governo federal, espero que sejam responsáveis por estancar esse sangramento da Amazônia, e ninguém está feliz com isso que está acontecendo. As matérias que a gente vê pela imprensa mostram claramente a necessidade de medidas urgentes. A gente já vê o G7, né, o grupo dos maiores países do mundo, quererem ajudar nessa questão da contenção desse desmatamento. Então, a gente espera que o governo federal saiba aproveitar essa oportunidade, receber essa ajuda, toda ajuda bem-vinda, que não só o uso das Forças Armadas, mas também o uso de inteligência para coibir esse desmatamento que tem gerado sérios problemas, inclusive problemas diplomáticos que podem ser evitados a partir do diálogo.
E voltando à nossa região, deputado, o nosso semiárido, como é que o senhor está vendo? O senhor certamente está acompanhando essa transposição do Rio São Francisco que nunca acontece.
Olha, a gente tem pressionado, né? A gente representa o estado, será junto ao governo federal, então a gente tem pressionado o Ministério da Infraestrutura, o Ministério do Desenvolvimento Regional, para que chegue aqui no estado os recursos necessários, não só para a transposição do Rio São Francisco, mas também para a conclusão do Cinturão das Águas, que é uma obra estadual, mas com recursos federais. Então, a pressão de todos nós que fazemos parte da bancada cearense, os 3 senadores, os 22 deputados federais, é importante para para que haja celeridade nessa obra e para que a obra tenha qualidade. A gente tem se preocupado também que muitos trechos têm sido concluídos e apresentam problemas posteriormente, então isso é por conta, logicamente, da qualidade da obra, e a gente tem cobrado o recurso, mas ao mesmo tempo a gente quer fiscalizar a execução da obra para garantir que seja uma obra que traga benefícios, que garanta o recurso hídrico para todo o estado, aqui para a nossa região metropolitana. As pessoas que moram no interior têm se preocupado muito, a minha família é lá de Oroz, e o pessoal a cada dia se assusta mais com o açude seco, então é importante demais a conclusão dessas obras, e a nossa responsabilidade é cobrar do governo federal celeridade para que nós tenhamos tranquilidade hídrica.
Deputado Capitão Wagner, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, sempre uma honra falar com você, Nacélio. Abraço grande, abraço a todos os ouvintes.
Derrubar árvores e desmatar florestas e encostas traz sérias consequências a quem mora nas regiões afetadas e também para quem passa por essas áreas. No caso de chuvas fortes, pode haver inundações dos vales, deslizamento de terra e a derrubada de casas.
Ajude a proteger as matas e as encostas. Converse com seus vizinhos sobre o assunto.
Você também fica protegido e a natureza agradece.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a PRESS, Associação dos Municípios do Estado do Ceará, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, realiza o seminário Conquistas e Desafios da Educação no Ceará. Estamos aqui com a secretária Eliana Estrela, né, que vai falar sobre esse debate tão importante, né? Falar sobre as conquistas, os desafios, né, que a educação do Estado tem conseguido ultimamente. Bom dia, secretária.
Bom dia a todos. Prazer estar aqui. É um momento tão importante para a gente. Nós fazemos a Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Estamos hoje dialogando, né, com prefeitos, secretários, deputados, técnicos, enfim, da educação, a respeito das conquistas e desafios. Nós temos muitas conquistas, conquistas importantes, conquistas que a gente vem aí numa caminhada já, trilhando esse caminho, com bons resultados de alfabetização, de abandono caindo cada vez mais, bons resultados também no ensino médio, ainda não é um resultado confortável, mas a gente já sente aí um resultado que vem crescendo, mas nossos desafios ainda são muito grandes, nós sabemos disso, e precisamos aí dessa colaboração, dessa pactuação junto aos prefeitos, junto aos secretários municipais, para que a gente possa continuar nesse trilho, continuar nesse caminho. Temos um apoio incondicional, que prioriza realmente a educação do nosso governador Camilo Santana, da nossa vice-governadora Isolda Sela, eles que acreditam no potencial dos nossos jovens, dos nossos professores, dos nossos gestores, e que realmente priorizam. Priorizam não só em discurso, mas priorizam realmente em investimento, em respeito às pessoas, em valorização ao profissional. Então é nesse contexto que nós queremos continuar.
As últimas conquistas do Estado, secretária?
Tivemos um ingresso nas universidades, né, que o ano passado foram mais de 17 mil, esse ano foram mais de 20 mil alunos. Se você olhar um pouco para trás, a escola pública não colocava essa quantidade de alunos nas universidades. Quando você vier um resultado de 500 alunos, no máximo 600, já a gente coloca mais de 20 mil. Esse é um esforço importante. Temos o avanço, que também foi por meio do diálogo do nosso governador, vindo à nossa juventude, que sentiu a necessidade do avanço, que são bolsas para os universitários. É também assim, um avanço importante para nós. A continuidade dessa atuação, desse regime de colaboração com os municípios, junto aos municípios, construindo essa gestão, uma gestão mais eficaz, uma gestão que olhe realmente para a criança, que priorize a formação de professor, que valorize a educação. Então, também um avanço importante. Enfim, esse mês de agosto foi o agosto todo voltado para o aluno, onde com várias atividades de integração, mas principalmente de respeito e respeito ao protagonismo da juventude.
Muito obrigado. Conversamos com a secretária de Educação do Estado, Eliana Estrela, e vai participar do seminário Conquistas e Desafios da Educação no Ceará, que começa daqui a pouco no auditório do deputado Murilo Aguiar. Estamos aqui também com o Márcio Brito, ele que é o secretário executivo da Educação do Estado, para falar sobre os desafios, né, que vão ser discutidos na Educação do Estado durante esse seminário. Bom dia.
Bom dia, é um grande prazer estar falando aqui. Como a secretária Eliana já frisou, né, esse momento é um momento importante de diálogo, muita reflexão. É importante essa proximidade entre o Estado e os municípios, esse diálogo direto com os prefeitos, com os secretários municipais de educação, com os vereadores, com os deputados. Eu acho que a gente tem ali a convicção de que a construção de boas políticas, de sucesso da educação pública cearense, ela se faz em muitas mãos a partir do diálogo. Os desafios, eles são diversos, né? Apesar de todas as conquistas que já tivemos, que são muitas, o Estado do Ceará tem sido referência para a educação brasileira. Muitos estados têm se inspirado nas políticas que são desenvolvidas aqui, à luz do regime de colaboração, do programa de alfabetização na idade certa, dos programas voltados para o ensino médio, como escolas de tempo integral, as escolas profissionalizantes, programas que concedem bolsa para os alunos poderem ter ali condições nos primeiros meses de estar na universidade. Mas os desafios também são importantes para serem discutidos, dialogados. Nós temos aí na meta 1 do Plano Nacional de Educação uma meta muito ousada, que é ter no mínimo 50% das crianças de 0 a 3 anos em creches, sendo que metade delas em tempo integral. Esse ainda é um desafio, o Ceará ainda não tem 50%, tem em torno de 37%, e o Estado, em parceria com os municípios, tem construído novos centros de educação infantil, mas precisa potencializar essa política para que a gente possa alcançar essa meta. E também em relação ao aprendizado no Ensino Fundamental 2, que tem sido um grande desafio, principalmente no ensino da matemática. O Estado, junto com os municípios, tem empreendido muitos esforços, melhorado a formação de professores, disponibilizado material de apoio ao professor e aos alunos. Nós agora na Bienal lançamos o acervo de literatura infanto-juvenil, para que a juventude possa ter livros na sala de aula, para que possam ler e melhorar a sua compreensão leitora. E esses são os desafios que tem nos apresentado na primeira ordem, e a gente tem enfrentado ele com muita seriedade, com muita humildade, e juntos com os prefeitos, com os secretários, com o poder público, municipal e estadual, com os vereadores, com os deputados, para que a gente possa juntos vencer essas dificuldades e ainda melhorar cada vez mais a qualidade da educação pública cearense.
Obrigado. Também conversamos com Márcio Brito, secretário executivo da Secretaria de Educação do Estado, falando também sobre os desafios, né, que serão discutidos nos seminários Conquistas e Desafios na Educação do Ceará, que começa daqui a pouco no auditório do deputado Murilo Aguiar. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Dever de guarda, sustento e educação. Os pais têm o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores. Os pais também devem cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais que existirem nos interesses de seus filhos.
a falta e a carência de recursos materiais não são motivos suficientes para a perda ou suspensão do pátrio poder. No caso de pobreza, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o filho seja mantido em sua família de origem. E mais, essa família deverá então ser incluída em programas oficiais de auxílio. Por isso, antes de incentivar a criação de instituições de abrigo na comunidade, é preciso saber quais são os programas e as ações que podem ajudar essas famílias carentes a exercerem o seu papel. Lugar de criança é na família, mesmo que seja substituta, e não em instituições.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, apresentamos a reportagem especial com o tema Catador e a Sobrevivência da Cidade. A reportagem especial é uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor e Queiroz, Jorge Luiz, direção de Ronaldo César. Amanhã, a continuação da reportagem especial com o tema O Catador e a Sobrevivência da Cidade. Outros destaques. A jornalista Tarciana Campos falou diretamente da Sala de Iaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre o pagamento da primeira parcela do 13º mês. Outros destaques. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Entrevistamos o deputado estadual, o delegado Cavalcante. No quadro Direitos à Terceira Idade, o assessor técnico da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza, André Luiz Barcelos. Entrevistamos o deputado federal, Capitão Wagner. E o repórter Silvio Augusto apresentou a agenda de hoje do Poder Legislativo e entrevistou da Secretaria da Educação a secretária Eliane Estrela e o secretário executivo Márcio Brito. Obrigado a todos, agradecemos a audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.